E nós estamos nessa série de mensagens. 7 passos para uma estabilidade espiritual. E a nossa grande questão em torno dessa discussão, dessa conversa, dessa série de sermões, é que primeiro a gente precisa aprender que nós estamos vivendo um momento que a gente parece que às vezes vai voltar, um momento que a gente passou alguns meses atrás, mas a grande questão é que tudo que a gente tem vivido tem mexido muito com a gente, mexido demais com os nossos emocionais, a nossa forma de viver, de experimentar a vida, de se relacionar. E a gente, quando pensou nessa série, 7 passos para a estabilidade espiritual, é porque pode ser que nós estamos saindo, se é que nós estamos saindo dessa pandemia, um pouco instáveis, um pouco incertos no meio de toda essa coisa. E a Bíblia sempre nos deixa alerta, porque a todo momento, principalmente Jesus, quando ele vai falando que o tempo cada vez que vai se tornando mais difícil de ser vivido, prestes à sua volta, ao seu retorno, Jesus por várias vezes diz assim: olha, cuidado, estejam em vigília, estejam preparados, porque pode ser que você caia ao longo desse caminho, pode ser que você se perca ao longo dessa caminhada. E aí que eu falei assim: Deus, a gente precisa também considerar um pouquinho sobre isso, nesse momento em que nós estamos vivendo. Porque estabilidade não é um estado que a gente simplesmente alcança. Estabilidade é um exercício que a gente vai se preparando, que vai experimentando. Por isso que a nossa série, até aqui, por exemplo, a gente já considerou que a estabilidade é uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão que você toma. Quero ser estável, quero estar presente, quero estar junto, quero fazer parte, quero sentir o som do S no culto enquanto cantamos a canção, quero perceber o que está acontecendo, quero estar no SOS, quero estar no Cáris, quero estar mais à noite, quero estar envolvido, quero. É o decidir, é o desejar, é o encontrar-se com essa estabilidade. Mas também a gente viu no nosso segundo passo que a estabilidade ela vem quando a gente também começa a cultivar um coração contente. Ela vem com contentamento. Mas também a gente viu que ela precisa ser também experimentada quando nós começamos a remodelar os nossos relacionamentos a partir do Evangelho. Quando o Evangelho começa a conquistar uma forma de nós nos relacionarmos com aqueles que estão ao nosso redor. Na semana retrasada, que na semana passada o Rômulo esteve aqui de uma maneira brilhante expondo a palavra de Deus para a gente considerou como é necessário também para a nossa estabilidade a gente desinflamar o nosso ego, porque a todo momento a gente quer ser demais, quer ter demais, quer estar sempre na condição de satisfação e tal. E aí o apóstolo Paulo nos convidou à amabilidade, que se você não ouviu, está lá no Spotify ou está no YouTube. E hoje eu quero ver com você, ou convidar você a encontrar-se com o quinto passo para uma estabilidade, que é superar-se na oração. Então, quando a gente pensa em estabilidade, quando a gente pensa em tudo isso, a grande proposta que eu tenho que deixar claro para você é: você precisa encontrar-se com essa estabilidade, de não ser levado para um lado para o outro, do teu coração, da tua mente, como que está nesse exato momento? Como você se encontra nesse lugar, o teu ânimo? Me assusta demais quando me parece que as coisas de Deus se tornou uma alternativa na vida da igreja. Quando as coisas de Deus se tornou uma possibilidade de estar ou não estar, pertencer ou não pertencer. Certamente isso já começa a gerar e gerará um grave acidente na vida de pessoas que estão deixando de ser estáveis ou não estão exercendo isso. Em que sentido? Certamente se perderão ao longo dessa caminhada, porque se Jesus falou, ó, estejam atentos, se você não está atento, você vai cair no meio do caminho e não vai conseguir chegar lá. Então, capítulo 4 de Filipenses, usando agora os recursos visuais, diz assim, agora na palavra, depois eu vou considerar ali, usando aqui em cima. Veja a partir do verso 6 do capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. E esse é aquele texto que a gente sempre fala, mais uma vez. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo que nós fizemos e realizamos até esse momento. Porque ao estarmos aqui, há tanta coisa envolvida, há tanta graça, tanto cuidado, tanta provisão, tanta previsão, tanta coisa que nos faz nos encontrarmos nesse momento. E nós te louvamos porque sabemos que geralmente nós somos passivos a tudo isso. É o Senhor quem coloca tantas possibilidades de estarmos aqui, os recursos, como também a vontade em nossos corações. Mas isso não nos coloca numa condição de sermos meramente passivos. Mas a nossa oração é que quando abrimos a Tua palavra, quando ouvimos, quando lemos, quando nos deparamos com a Tua verdade, que estejamos profundamente atentos para aquilo que está diante de nós, para que deixe de estar do lado de fora e passe a ser colocado do lado de dentro de cada um de nós. Cuide de nós e que seja só uma oportunidade todo esse sermão para aquilo que desfrutaremos da maneira como o Senhor se revelar a cada um de nós durante essa mensagem e durante essa semana. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Eu não sei o quanto que você está familiarizado com as histórias do Antigo Testamento, mas quando você se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 7, a história que é narrada em 1 Samuel, capítulo 7, ela é muito fantástica. Por quê? Porque você vai olhar para esse texto e você vai ver que o povo ainda é um povo nômade, não é um povo ainda que tem um rei. O rei eles pedem no capítulo 8 de Samuel. E essa é uma história que nos fala sobre Samuel com os israelitas subjugando os filisteus em Mispá. E uma das coisas que são extremamente interessantes sobre essa batalha é que essa batalha ela acontece porque esse povo havia tomado a arca do Senhor. E a partir desse momento, a arca do Senhor, que era esse instrumento de que a representação de que Deus está no meio de nós, tornou para Israel, o povo começa a viver de uma maneira diferente. Porque quando a arca foi embora, foi tomada pelos filisteus, o povo começou a, poxa, a presença do Senhor não está entre nós. Quando a arca volta, o povo é mais ousado. E no capítulo 7, então, o povo, eles entram numa batalha com os filisteus. Só que o que me chamou a atenção nessa batalha é que quando o Senhor está falando e usando Samuel e toda essa narrativa, ele começa a trazer uma coisa para nós que é muito interessante. Primeiro é quando o Senhor diz assim no verso 2, que ele fala assim: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Três coisas são pedidas: livrem-se dos deuses, consagrem-se ao Senhor e prestem culto. E isso é muito interessante, porque quando a história se desenrola dessa batalha, não há batalha, de certa forma. Porque quando eles olham, os israelitas olham para Samuel, eles dizem assim: Samuel, a gente precisa de um favor muito necessário seu. A gente precisa que você interceda por nós. Interceda por nós, não pare de clamar, não pare de oferecer holocaustos, né, ou atos de adoração a Deus, porque nós sabemos que a nossa vitória dependerá do teu clamor. E eu acho que isso tem tudo a ver para aquilo que a gente vai considerar nessa noite. Porque a nossa vitória na nossa caminhada, ela não tem a ver com a força do nosso braço. Ela tem a ver com o nosso clamor. Ela tem a ver com os nossos sacrifícios de adoração a Deus. Ela tem a ver com aquilo que nós dizemos: Pai, o Senhor sabe que nisso nós precisamos demais da Tua mão, porque nós não temos mão para chegar lá. E aí o texto diz que então eles começam a clamar, e os filisteus começam a olhar para tudo aquilo, e aí o texto vai dizer que começa a trovejar, e os inimigos se perdem, e aí Israel vence a batalha pela força do trovejar. E aí Samuel olha para toda essa situação e diz: amém, o Senhor cuidou de nós. E ele pega uma pedra, ergue uma pedra e diz assim: essa pedra se chama Ebenezer. Que significa? Você sabe o que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. É um bom nome para uma criança. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a gente olha para Filipenses no capítulo 4, para mim, o apóstolo Paulo aqui, ele meio que está nos dando material para a gente construir a nossa Ebenezer. Para a gente construir essa pedra, esse lugar onde a gente olha e diz, pausa, até aqui o Senhor cuidou de nós. E quando a gente olha para Filipenses, essa carta que a gente já tem andado há algum tempo, essa carta o apóstolo Paulo está preso. Mas ao mesmo tempo em que ele está preso, é a carta da alegria. Ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, eu não sei o que vai acontecer, ele diz, mas eu me alegro. Ó, eu sinto saudade de vocês, tem alguns momentos até que eu fico na dúvida, se eu quero estar com vocês ou se eu quero subir. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda me alegro. Tem problemas na igreja, mas o apóstolo Paulo diz, eu me alegro. Então, nessa noite, quando eu olho para esse texto que nós lemos, eu percebo três coisas que o apóstolo Paulo nos convida a construirmos para experimentarmos a nossa Ebenezer. Para experimentarmos esse lugar onde nós podemos parar e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E aí eu intitulei então esse sermão como Supere-se na Oração. E a primeira coisa que você precisa aprender para construir a sua Ebenezer a partir do que Paulo nos diz é o seguinte, é a bateria que acabou, eu acho, do meu negócio. Boa. A primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo nesse texto é, substitua os teus anseios profundos pelo profundo Deus da comunhão. Essa é a primeira coisa que eu quero que você grave nesse momento. Substitua os teus anseios profundos pelo profundo Deus da comunhão. Quando a gente olha para um texto como esse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando eu olho para isso daqui, eu não sei se você faz ideia da profundidade do antídoto para uma cultura doente que você e eu vivemos. Eu não sei se quando você olha para um texto como esse, você olha e diz assim, cara, esse é um texto que fala sobre sobrevivência. Esse é um texto que poderia muito bem, se eu andasse com Jesus, dizer, Jesus, para onde eu poderia ir se só o Senhor tem palavra literalmente de vida? Porque um texto como esse, que fala de uma maneira tão clara, tão simples, tão objetiva, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, entreguem a Deus pela oração, começa a me chamar a atenção, porque eu te pergunto o seguinte, quando você se encontra com o que é incerto, com o que é duvidoso, com aquilo que é estranho, com aquilo que é diferente, com aquilo que destoa do comum, do que você sabe, do que você quer, qual é a resposta certa? O que que você faz quando você se encontra com aquilo que foge? Essa é uma pergunta boa. Para você fazer, ore. E por que orar, Paulo? Por que que você está dizendo isso para a gente nessa noite? Peraí, numa sociedade tão marcada de ansiedades, como assim orar? Por que orar? E eu penso que o apóstolo Paulo diz primeiro para a gente orar diante dos nossos anseios, primeiro porque Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a circunstância, o que quer que seja, que está causando um anseio no teu coração nesse momento. O Senhor está controlando, conduzindo, permitindo esses anseios que fazem parte do teu coração nesse momento. Por isso, ore. Segundo, penso que o apóstolo Paulo nos convida a orar porque Deus está profundamente interessado nos anseios do teu coração. Deus está interessado naquilo que você sente, naquilo que te entristece, naquilo que te fere, naquilo que talvez você já até abandonou, porque você fala, não quero nem mais me preocupar com isso. Deus ainda está interessado. Mas eu penso também que o apóstolo Paulo nos convida a orar aqui, porque ele quer nos ensinar que Deus está numa expectativa em ouvir a tua oração. Deus está numa expectativa de ouvir a tua voz. E quando a gente olha para esse texto, veja aí comigo, ele diz, ou usa três palavras para falar sobre oração. Primeiro ele fala, olha, então, quando você se encontrar assim, por tudo, em tudo, pela oração, súplicas e ações de graça. Então, quando você se encontra diante disso, que tira a tua paz, que amarga a tua alma, que fere o teu coração, a tua mente, que te coloca numa condição de não se encontrar saída, o apóstolo Paulo diz, ao invés de você ficar, ou colocar Deus em dúvidas, questionar a Deus, se sentir insatisfeito, descontente, culpando a Deus, se amargurando com Deus, faça o seguinte, chegue diante dele, com oração, súplica e ação de graças. Rodrigo, o que, que cada um desses significa? Eu não acredito que o nosso papel aqui nessa noite, ou a intenção do apóstolo Paulo, é dizer sobre três coisas diferentes. Para mim, o que a gente tem aqui nessa noite é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, você está recebendo um convite nessa noite para ser um homem e uma mulher de oração. Seja qual for a necessidade. Seja de Deus, obrigado. Seja de Deus, eu estou suplicando. Seja de Deus, eu te agradeço. É um convite para você ser uma pessoa de oração. Só que a grande questão aqui é essa coisa que o apóstolo Paulo chama de ação de graças. Porque isso, para mim, cria uma experiência maior na nossa vida de oração. Sabe por quê? Porque você tem todo tipo de oração que você imaginar. Você tem todas as formas de adoração que você pode procurar e imaginar. Só que quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, ação de graças, ele está falando que existe uma maneira boa de nós orarmos a partir desse momento, que é com gratidão. Rodrigo, mas e as súplicas? Ore súplicas com gratidão. Rodrigo, mas e as necessidades mais profundas da minha alma? Ore com gratidão. Porque o apóstolo Paulo diz, seja um homem e uma mulher de oração. Porque do contrário, você será um homem e uma mulher consumida pelas ansiedades que a nossa vida vai nos propor. Ou você é um, ou você é outro. Rodrigo, mas de que ansiedade você está falando? Eu sempre gosto de dizer isso, porque sempre é necessário. Aqui, a gente não desqualifica a ansiedade médica e todas essas questões, a terapia, tudo isso que é tão importante, até medicamento, se for o caso. A gente não descarta, muito pelo contrário, a gente diz, é isso. Mas existe um tipo de ansiedade que é uma ansiedade da alma, que só vai ser curada quando você orar. Quando você se dispuser a ser um homem e uma mulher de oração. Por isso, eu já começo com esse ponto muito simples para você nessa noite, para te dizer o seguinte, não importa quais sejam as crises da tua vida, não importa as dificuldades, mas não pare de orar. Ou a partir desse momento, comece a orar. Não desista de orar, porque Deus está profundamente envolvido em ouvir o teu clamor. Sabe que quando Cristo fala sobre oração, lá no capítulo 18, Jesus ele diz assim, ele conta uma parábola, existia um juiz impiedoso e existia uma viúva, e essa viúva totalmente destituída de qualquer recurso de sobrevivência, ela bate nesse juiz dizendo, tenha misericórdia de mim, eu preciso da sobrevivência, eu preciso do básico, e ela insiste, e ele sempre fecha a porta, ele nunca sai, ele nunca se interessa. E Jesus olha e diz, ora, se um impiedoso juiz, num certo momento, se cansa e diz, eu vou atender logo essa mulher. O nosso Deus, o nosso Pai é diferente de tudo isso. Porque o nosso Deus e o nosso Pai, Ele está completamente livre para ouvir a nossa oração, para se atentar àquilo que você e eu experimentamos e que causa esses anseios no nosso coração. Então, a parábola de Jesus, ele está dizendo o seguinte: nós não somos viúvas, a gente não está destituída dos recursos, a gente não está destituídos de relacionamentos, mas muito pelo contrário, nós temos um Deus que está profundamente envolvido em caminhar com a gente no meio das nossas grandes tribulações internas que você e eu experimentamos. Essa é a primeira coisa que eu vejo com o apóstolo Paulo nos falando aqui nessa noite. A segunda coisa que eu quero que você veja é o seguinte: substitua as tuas inquietações profundas pelo profundo Deus da paz. Ora, se por um momento ele diz, não fiquem ansiosos, né? ou não se deixem ser tomados por isso, mas se acheguem a esse Deus, essa segunda coisa é simplesmente incrível. Como o apóstolo Paulo diz, quando você faz isso, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará morada em vocês. Quando vocês experimentam essa experiência de deixar-se e entrar na presença do Senhor com as tuas angústias, o apóstolo Paulo olha e diz, aí então você vai experimentar a paz de Deus. Às vezes eu olho para uma coisa tão simples como essa e falo, Paulo, será? Por quê? Como? Como assim? Como assim? Quando eu me encontrar no incerto, no duvidoso, no estranho, no diferente, com aquilo que destoa, qual é a resposta certa? E o apóstolo Paulo diz, ore. E aí eu peguei um outro apóstolo chamado Pedro. E o Pedro talvez vai explicar isso para a gente. Como que funciona essa coisa de orar e encontrar paz, mesmo sendo ou estando afundado em ansiedade? E aí, olha só o que o apóstolo vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7. Ouça só o que o texto vai dizer. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Se humilhe, se rebaixe, esteja com as mãos vazias, diz Deus, ó, até aqui eu vou. Mas ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deixa eu repetir essa segunda parte. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando Pedro usa essa palavra, lancem, essa palavrinha não é uma coisa do tipo assim, ó, Senhor, estou vindo aqui, ó, a minha oração é essa, ó. Tá aqui, Deus. Não se trata de uma coisa assim, ó, delicadamente, essa coisa bem presbiteriana, né? Ó, com muito cuidado, com muita coisa assim, bem, ó, Senhor, tô me chegando aqui. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo? Jogue em Deus toda a ansiedade que você tem. Jogue, pegue e jogue. Mas como assim jogue? Imagine você que você está carregando na tua vida já há algum tempo um peso que está insuportável nas tuas costas. Imagine isso. Mas assim, não é pouco insuportável, é muito insuportável. Já está começando a tremer os teus joelhos, já está começando a dar desgaste ali. Você já não está aguentando, suportando, e você não sabe no que vai dar. E esse peso está cada vez maior. E você finge que não está. Às vezes você tenta alguns analgésicos, mas não está, sempre está lá. O apóstolo Pedro olha para a gente e diz, jogue em Deus. Jogue isso em Deus. E eu não sei se você já teve aquela experiência de fazer terapia ou uma outra experiência de que quando você estava carregando uma coisa tão profunda, você simplesmente fez o ato de abrir a tua boca e dizer isso para alguém, essa coisa profunda. E aquilo ali virou a chave da sua vida. Eu não sei se você já teve o privilégio, a oportunidade de fazer isso. Eu, de uma maneira extremamente profunda e extremamente pessoal, tive isso lá na minha terapia. quando eu fiz por algum tempo lá em Guarulhos. Quando eu guardava uma coisa e sempre essa coisa vinha e era algo que eu sentia e coisa e tal, e eu falava assim, cara, será que eu tenho que conviver com isso mesmo? E na terapia, num dia, eu peguei e abri, e eu já disse isso para vocês e eu repito mais uma vez. É como se tivesse pegado uma tonelada, algo assim que não dava para calcular o peso e ter tirado das minhas costas. E a partir daquele momento, eu me encontrei, eu cheguei em casa e falei, Tuane, ó, era isso que acontecia, eu carreguei isso a minha vida inteira. E eu abri a boca lá na terapia, e foi uma coisa fantástica de ter percebido como isso estava impulsionando a minha vida para baixo. Rodrigo, o que que é? Eu vou dar só um exemplo do que aconteceu essa semana. A gente, algum tempo atrás, estava orando por uma tia minha. Uma tia que é prima da minha mãe. E eu até nem coloquei isso na reunião de quarta-feira, porque acabou passando batido. Mas essa semana, a minha tia tirou a sua própria vida. Aí você sabe também que eu já tenho um primo que tirou a sua própria vida. E os dois da mesma forma. Eu tenho um tio na Itália que tirou a sua própria vida. Não quero ser dramático ou coisa e tal. Mas existe uma coisa, às vezes parece no nosso DNA, que todos os Fornazier têm uma tendência de não querer viver, que é uma coisa assustadora. E quando eu tive a possibilidade de abrir isso e falar assim, é isso, foi uma coisa maravilhosa e libertadora. Mas e aí, Rodrigo, como é que lida com essas questões? Você sabe que tem muitas coisas que a gente vai carregando de bagagem ao longo da nossa caminhada, que talvez a gente vai morrer com elas. Que se você vai morrer com sentimentos, com vontades, com coisas extremamente assustadoras. Mas você sabia que existe um poder em confessá-las para alguém? Existe um poder, e isso é até científico, de que quando você abre isso com alguém, não resolveu, mas te deu um passo de você se sentir livre. E eu não sei se você já conhece o Salmo 88. O Salmo 88 é o salmo mais triste da Bíblia. É o salmo mais triste da Bíblia, porque todos os salmos terminam de uma maneira boa. E o Salmo 88 não termina de uma maneira boa. Deixa eu ler para você o 88, verso 3 a 6, só para você ter uma ideia do que o salmista está sentindo. Tu disseste, ou melhor, 88, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem à cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Consegue imaginar o que, que esse salmista está sentindo? E como é que termina? Termina assim, mas no tocante a mim, confiarei no teu amor, na tua graça? Não. Olha como ele termina. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Você já se sentiu assim? Que não tem pastor, não tem igreja, não tem terapia, não tem casamento, não tem ninguém que você olha e fala, as trevas são a minha única companhia. E a gente olha para um texto, um salmo como esse, e fala assim, Rodrigo, o que aconteceu com ele? A gente não sabe. Mas eu quero sugerir uma coisa muito importante para você. Parece que foi um salmo que terminou sem resposta. Mas para mim, o simples fato dele registrar esse salmo para a gente, já é a resposta. Não mudou as circunstâncias. Mas só o fato dele se expressar, eu acho que o coração dele já mudou. Rodrigo, mas ó... Eu estou tentando jogar as coisas em Deus de uma maneira graciosa, tá? Mas não muda nada. Ora, só Deus sabe o que eu estou carregando ao longo dessa caminhada, essas bagagens, essas marcas. Algumas já estão até virando cicatrizes, porque eu já até... A gente sabe que a gente às vezes se perde sobre essas questões? Primeiro, porque pode ser que tem coisa que nunca vai mudar mesmo. Eu não quero te incentivar a ser uma pessoa que cruze os braços, mas às vezes tem coisa que não vai mudar. Mas às vezes também tem coisa que vai mudar e você não vai saber. Você nem vai imaginar que vai mudar. Às vezes você já até partiu e as coisas tomaram o rumo que você esperava. Só que a grande questão minha e sua nessa noite, que eu quero que você perceba comigo nesse texto, não é você ficar brincando com o que vai mudar, será que não vai mudar? Sabe, para mim, a grande questão diante do nosso sofrimento, das angústias e tudo isso que a gente está considerando, é quando você percebe que por mais que você tenha essas ansiedades, e Paulo e Pedro partem do pressuposto que você vai ter, você encontra propósito nelas. Você encontra um propósito de saber que o Senhor está no controle. E mesmo que você não entenda, e você olhe, não, mas espera aí, a Bíblia já deixou claro que eu vou ter elas e eu vou orar, ou eu vou ter elas e eu vou lançar sobre Deus. E o que significa isso? Que Deus está no controle, e é aí que muitas vezes as circunstâncias não vão mudar, mas você vai mudar, porque a pessoa que mais precisa mudar na tua vida, na tua família e nas circunstâncias é você. Sabe por quê? Quando Paulo escreve esse texto, o apóstolo Paulo não diz assim, ó, você está ansioso, você vai orar, e aí vai tudo ficar bem. Olha que maravilha. Aí é um, pô, aí a gente ia ser homens e mulheres de oração, a gente até ia mais orar do que viver, mais orar do que trabalhar. Sabe o que tem aqui? É que a resposta de abrir os nossos anseios para o Senhor não é que vai mudar, pode ser que mude, pode ser que não, mas que você vai se encontrar com a paz de Deus, você vai se encontrar com descanso, você vai entender que Deus está no controle, e por mais que isso doa, por mais que isso te angustie, por mais que cause tanto mal, você está bem, porque eu já fiz a minha parte. E quando você lança uma coisa em Deus, ou para Deus, você não está mais com ela. Senhor, a minha parte eu fiz, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo o meu melhor. Mas, ó, está contigo. Você já teve essa experiência de chegar nesse nível, mas de coisa grande, falar assim, ó, está contigo. Isso é libertador. Isso é libertador. Por isso, não deixe com que a ansiedade faça morada na tua alma. Não deixe com que a ansiedade comece a ocupar a sua alma. Mas use a oração, use o lançar, para que ela seja só um visitante mal desejado. Ela está só de passagem, porque todo dia ela vai estar lá, batendo na porta do teu coração, querendo entrar, tentando causar um caos na tua mente. E no meio de tudo isso, a única coisa que vai te salvar profundamente é a oração. O Salmo 26, 3, que nós lemos no começo, diz assim, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Por quê? Porque em ti confia. Então, meus irmãos, quando eu olho para um texto como esse, do que Paulo nos encoraja, eu percebo que o movimento da oração é um movimento de paz. Não porque vai mudar as circunstâncias e fazer com que tudo fique em paz, mas porque quem muda somos nós. De entregarmos na mão de Deus e dizer, Senhor, fazemos o nosso melhor, mas ó, está contigo. Isso tem que causar uma paz. Mas a terceira coisa que eu quero que você veja aí comigo é que é um convite também para você substituir as tuas instabilidades profundas pelo profundo Deus estável. Veja só, o texto continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Presta atenção nessa palavrinha. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Ô Rodrigo, mas como é que você pode estar em paz mesmo diante desses dilemas? Cara, a gente estava até conversando nos bastidores, né? Vou usar do Rômulo, porque a gente ama todo mundo, e como eu falei para ele, a gente perde um amigo, mas... Como é que é? Perde um amigo, mas não perde a piada, embora seja uma coisa séria, né? Falando de filhos, né? Ou três filhos e você vai ser missionário? E aí ele falou assim, não, e a gente vai fazer mais um. Falei, que paz é essa, meu Deus do céu? Oh, o missionário é totalmente estável, porque você depende das organizações, das ofertas da igreja e tal. Mas assim, eu não vi nenhum pingo de semblante de preocupação. Eu falei, será que a gente tem que ser irresponsável ou tem que ter fé, Deus? Aí eu falei, não, é pela fé, porque a gente sempre sabe, muito queridos eles são, e a gente tem acompanhado e caminhado com eles. Mas é tão interessante, porque a nossa paz, que a gente começa a experimentar quando a gente ora e lança tudo em Deus, ela transcende o entendimento humano. Por quê? Como é que você pode estar em paz, mesmo tendo o teu casamento, a tua família, a tua vida pessoal, o teu trabalho, os teus relacionamentos, um caos? Mas não é porque você é responsável, é porque está nele. Senhor, está em ti. Então, por um outro lado também, eu acho lindo essa expressão que Paulo usa, porque esse exceder do entendimento me diz uma coisa muito importante que você e eu somos campeões de tentar conseguir. Que a gente sempre tenta conquistar uma paz que é humana, que é racional. E o apóstolo Paulo diz que não. A paz que você precisa nessa noite não é uma paz daquilo que o seu dinheiro pode te dar, que a tua mão pode construir, mas ela vem do próprio Deus. Então você não adianta ir para o homem para obtê-la, você precisa ir para Deus. E é aqui que eu faço essa grande questão nessa noite. É verdade, a gente tem conselheiro, tem terapia, existe técnicas, existe muita coisa, e tudo isso é muito bom. Mas o apóstolo Paulo diz, existe uma coisa melhor do que tudo isso, e mais profunda do que tudo isso, e que vai ajudar tudo isso, que a gente vai buscando nos nossos caminhos da paz, que é a oração. A oração que vai trazendo essa paz, esse entendimento, e que vai guardando o nosso coração. Sabe? Quando eu pensava em tudo isso, nessa semana, a gente vive numa sociedade tão insatisfeita, insatisfação com o mundo em que a gente vive, tem que estar mesmo. A gente não gosta da nossa aparência, às vezes não gosta de como as coisas estão indo, dos ritmos que a gente está inseridos, como somos tratados, não gosta do pai, da mãe, da esposa, filhos. O tanto de vezes que a gente é abusado naquilo que a gente está envolvido, onde vivemos, como trabalhamos, o que ganhamos... A gente está todo momento insatisfeito. E quando o apóstolo Paulo diz esse texto para a gente nessa noite, eu percebo que o Paulo está dizendo assim, sabe por que tudo é assim? Porque o mundo é mau. O mundo é caído, o mundo é corrompido pelo pecado. E sabe por que você e eu não conseguimos lidar com isso? Porque você e eu também somos caídos, corrompidos pelo pecado. E é daí que vem toda a nossa ansiedade, os nossos anseios e tudo isso. Então, ter o nosso coração e as nossas mentes corrompidas no meio de tudo isso é normal. O anormal é você ter o que o Paulo fala aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará os meus pensamentos. O que você tem pensado ultimamente? O que tem mais ocupado tempo na tua mente? Eu ia falar assim, o que você pensa antes de dormir? Mas talvez você seja que nem eu. Quanto mais ansioso, mais melancólico eu estou, mais eu durmo. Eu sou o contrário. Algumas pessoas, quando estão preocupadas, não conseguem dormir. Eu, se deixar, caverna de Elias total. Fico lá a vida inteira. Não quero, não. Mas o que está ocupando a tua mente, os teus pensamentos nesse exato momento? Talvez você precise entender ou experimentar essa paz que consegue te trazer uma paz da mente. Talvez você não consiga pensar, não está conseguindo nem raciocinar direito. E o teu comportamento, a tua personalidade, que é o teu coração, quem você é, quem você está sendo ultimamente? Veja que texto lindo que a gente tem aqui. Os nossos pensamentos e quem somos é guardado pela paz de Deus. A paz do cuidado de Deus. E quando eu olho para João 16, verso 33, aquele famoso texto que a gente sempre ouve, mas a gente gosta só da segunda parte. O texto diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, legal. No mundo eu vou ter aflição, ok, isso já nem precisa ser pensado, porque eu já experimento. Mas como assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo? Sabe como eu trago esse texto para você nessa noite? É como se Jesus estivesse dizendo assim: no mundo você vai ter ansiedades, e elas vão te comer vivo se você deixar. Mas tenha de bom ânimo, por quê? Porque eu superei o mundo. Eu anulei o mundo. Oh, aonde você quer chegar? Eu aceito que o mundo é caído, eu sei que eu vivo num ambiente de aflições, eu sei que nós somos pessoas caídas, vivemos num sistema caído, existe manifestações de decadência moral e espiritual em todos os cantos. Mas eu estou bem, por quê? Porque eu superei o mundo. As coisas do mundo não me afetam mais. Elas me visitam, mas elas não fazem morada. Por quê? Porque eu venci pela oração. Eu venci pela comunhão. Guardar a nossa mente, guardar o nosso coração é um termo militar. É tiro para todo lado, é bomba, é tanque de guerra, é coisa louca, para todo lado. Só imagem grotesca, terrível. Mas você continua de pé. E quando o texto diz, guardará a vossa mente, o vosso coração, ele está dizendo, mesmo diante das guerras que você enfrenta, essa paz, ela te mantém em pé e você não é tocado. Porque Ele que está cuidando de você. Ele que está guardando você. Então, meus irmãos, quando a gente olha para tudo isso que nós experimentamos, que nós vivemos, evidenciamos, a grande questão é: não deixe com que o mal entre. Não deixe com que você fique afetado. Que seja só uma visita. Por quê? Porque, na verdade, substitua as tuas instabilidades profundas pelo profundo Deus estável, o Deus que nos coloca no lugar certo. Então, quando eu olho para isso tudo hoje, eu percebo que a grande questão que nós temos aqui diante desse texto é um apóstolo Paulo nos convidando a orar. E talvez você diga assim: Rodrigo, legal, mas eu já sabia disso. Mas talvez você não tenha entendido que o convite aqui é para você se diminuir. Se afaste de você mesmo e se entregue mais a Deus. Porque a grande coisa que motiva a nossa falta de oração é porque tem muito eu na sua vida. E talvez precise ter menos você e mais Deus. Mais entrega, mais oração, mais Deus. E aí, ó, estou lançando, Deus, ó, mais uma vez. Deus, eu mais uma vez estou aqui pela mesma coisa. Não. É sobre isso esse texto. É um texto que nos convida a superar-se na oração. Porque superar-se na oração é afastar-se de si mesmo. E se afastar-se daquilo que a gente acha que a nossa mão, que o nosso poder, pode conquistar uma paz que não é nem genérica. É uma paz que é... Como é que fala aquele medicamento que não tem nada, mas as pessoas tomam como se tivesse... Isso aí, um placebo. Aquilo que a nossa mão pode conquistar de paz é um placebo. Pode ser legal na hora, mas não vai transcender todo entendimento humano. Você sabe que uma vez eu ouvi que a oração é o chão que a gente pisa, é o ar que nos mantém vivo. Mas eu quero trazer uma última definição para você sobre o que é oração. Oração para mim é a presença de Deus ocupando a nossa alma. A oração é a presença de Deus ocupando a nossa alma. Por isso que quando Paulo traz esses textos para mim, esses versos para mim e para você nessa noite, para mim ele está dizendo, é aqui que você vai conseguir construir a sua Ebenezer. Não por causa de uma pedrinha lá na história dos filisteus contra os israelitas, mas porque Cristo é o Deus conosco. E já não tem mais essa coisa de que até aqui o Senhor nos ajudou. Porque o Deus conosco não é um Deus só para hoje, é um Deus de amanhã. E geralmente as nossas ansiedades estão no amanhã. E por mais que você esteja ansioso pelo amanhã, você não consegue estar lá. Mas Cristo já está. Cristo já está naquilo que você tem planejado, naquilo que tem causado angústia no teu coração. Então o seu papel nessa noite não é reconhecer isso. É só entregar. O amanhã a ti pertence. Ao hoje, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Então cada oração é uma Ebenezer que vai sendo construída. Então eu quero convidar você nesse momento para se colocar em pé, para nós orarmos sobre isso. Levantarmos a nossa Ebenezer nesse momento e dizemos: Senhor, obrigado. Obrigado porque aqui estamos, talvez marcados pela guerra, marcados pelas tantas coisas que nos afetam, mas estamos aqui. E eu quero dizer o quanto é especial você estar aqui nessa noite. Porque você está aqui levantando uma Ebenezer, confessando e levantando uma ação de graças a Deus. Então que hoje, por mais que você se encontre diante de tantas coisas, seja grande força para você saber que o amanhã ele também estará. E nós te louvamos, ó Pai, diante da tua bondade. Te louvamos diante do teu cuidado. Sempre é tão bom quando nós nos encontramos diante de um Deus tão profundamente envolvido com as nossas crises, com tudo aquilo que nós nos encontramos. Mas ao mesmo tempo, Pai, às vezes é tão distante essa experiência tão profunda contigo. E todos nós estamos, por vezes, correndo para tanto lado, tentando encontrar a nossa paz, tentando encontrar algo que nos traga uma paz, um estar bem, ó Deus. E às vezes a gente só colocou a nossa esperança nas circunstâncias mudando para a gente estar bem. Mas, ó Deus, essas são só umas coisas. Depois vão vir outras coisas que vão trazer mais angústia para a nossa alma. Por isso, ó Pai, que nós cremos, pela fé, que nós só encontraremos com essa paz quando nós percebemos que a paz é a maior necessidade que nós temos nas nossas vidas. Porque é essa paz que excede toda circunstância ruim, essa paz que excede tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que causa angústia, que causa caos, que tira a nossa alegria, que nos amarga, que arranca o brilho de quem somos. Ó Deus, derrame dessa paz sobre todos nós nessa noite, e a partir dessa noite. Que respostas e orações possam ter sido dadas ao longo desse culto, para que nós tenhamos sempre o alvo correto de ser quem somos e de estarmos sendo conduzidos pelo teu grande amor e pelo teu grande cuidado. Assim nós oramos nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus.